Espaço de Troca.
Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Sejam bem-vindos ao Espaço de Troca. No episódio de hoje vamos ter um papo esportivo. Eu sou o Felipe Muniz e estou aqui na ilustre presença do meu amigo, companheiro, João Pedro Gomes.
Fala pessoal, meu nome é João Pedro e hoje vamos conversar sobre um tema muito atual no mundo do futebol.
Também contamos com a participação de Juan Batista e Kayla Vitória, que vão nos ajudar nessa roda de conversa.
Olá pessoal, que prazer estar com vocês aqui, sou Juan Batista e tô animado demais para esse bate-papo que promete bastante, né, não, Kayla?
Isso mesmo, Juan. Muito prazer estar aqui com vocês. Agora fala aí, Felipe, qual o tema que a gente vai debater hoje?
Kayla, eu te pergunto, o que Cristiano Ronaldo, Neymar e Benzema têm em comum? Porque hoje nós vamos falar sobre a Liga de Futebol Árabe. Você conhece? Já ouviu falar? Saiba o motivo de tantos craques como esse e outros escolherem a Arábia como destino. João, nós sabemos que o futebol é um meio onde gira muito dinheiro e que nem sempre, né, aquela fidelidade dos atletas ao clube prevalece. Você acredita que a real motivação desses jogadores que se transferiram para o mundo árabe foi apenas nesse aspecto financeiro?
Pois é, Felipe, a gente sabe que o dinheiro ele move o mundo, né? Então não seria muito diferente com o futebol, né? E assim, eu creio que eles vão falar muito de projeto e outras coisas externas, cultura, conhecer uma nova cultura. Mas a gente sabe que o fator principal realmente foi a grana. E eu creio que esse movimento do próprio Cristiano Ronaldo em sair da Europa e partir para a Arábia, ele fez com que diversos outros jogadores também de primeiro escalão fizessem esse movimento de transferência para lá. Então, assim, eles vão falar de projeto, vão dizer, ah, a gente tá aqui para desenvolver a liga, como o próprio Neymar falou, mas eu creio que não seja uma coisa que perdure tanto assim, né? Que seja o principal fator. Eu acho que para mim, por exemplo, até os jogadores que são muçulmanos, que têm a religião muçulmana, para eles seja um fator muito maior do que para os outros jogadores que falam em desenvolver a liga.
João Pedro, você acha que o Cristiano Ronaldo foi atrás de novos desafios lá dentro?
Creio que não, até porque ele já zerou o futebol, né? Assim, ganhou todos os títulos possíveis, praticamente só faltou a Copa do Mundo em si. Então eu não creio que ele, ah não, vou vir zerar o futebol aqui, até porque ele não precisa disso. Eu acho que realmente foi muito mais o fator grana, né?
A gente antigamente viu isso também acontecer com Pelé, com Zico. Pelé foi pro Cosmos, Zico foi embaixador no Japão. Mas eu acho diferente agora esse sistema de Cristiano Ronaldo e esses craques. Eu não sei se vocês concordam comigo.
Não, mas é interessante até citar isso aí que Kayla falou, porque não tem mais nenhum desafio, né, para Cristiano Ronaldo quebrar na sua carreira. Até porque eu não acredito que seria no futebol árabe que ele iria quebrar algum desafio. Até porque não tem nenhum desafio para ser quebrado no futebol onde não é tão tradicional assim como em outros locais onde ele passou, como no Real Madrid, no Manchester United. Eu não acredito que lá ele vá ter tantos desafios. Talvez uma nova perspectiva que ele adotou, né, ao se transferir para lá no ano passado ainda, vale salientar isso, né, que ele se transferiu para lá no ano passado e nessa temporada só que a gente teve, né, a migração de vários atletas ao redor de todo o mundo, principalmente do cenário europeu, para o futebol árabe.
E vale ressaltar que já existia essa migração, mas não de jogadores com esse fator de fama e tão famosos quanto Cristiano Ronaldo, Benzema e o próprio Neymar, né?
Perfeito. Agora, Kayla, você acredita, né, a longo prazo, pensando na longevidade, essa Liga Saudita se sustenta? Você acha que pode até mesmo chegar a um nível de audiência e influência das principais ligas europeias, como a gente estava comentando aqui, por exemplo? Porque, assim, a gente não está falando apenas sobre questões técnicas e táticas, onde isso ao longo do tempo pode se aprimorar e pode talvez até se equiparar, quem sabe. Mas nós estamos falando aqui sobre uma tradição que envolve todo o futebol europeu ao longo de anos e de décadas. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acredita que o futebol árabe pode chegar a esse nível do futebol europeu?
Eu vou ser curta e grossa. Não, não vai chegar. Assim, é como a gente tá falando, né? A longo prazo. A gente tem essa questão de espaço, né? Eles estão querendo tomar um espaço agora estão vindo com o craque, estão vindo com o Cristiano Ronaldo, estão vindo com o Neymar, Benzema, Kanté. Então, tipo assim, é uma coisa que vai ser construída, mas a longo prazo eu não acredito que talvez consiga. A gente tem também essa questão da audiência, né? Tipo, o costume do futebol. É, o futebol europeu é muito mais visto do que o futebol saudita. Então, ele tem que quebrar esse tabu para poder ter uma audiência maior. Talvez, a longo prazo, os torcedores se acostumem com os craques lá, mas talvez o futebol ele não seja culturalmente bem visto, tipo, fora do nosso, teoricamente, entre aspas, padrão, que a gente já está acostumado a assistir. No futebol europeu, a gente já tem esse costume, o estilo de futebol. Né, o estilo de futebol árabe é diferente do estilo de futebol europeu que a gente já está acostumado a assistir.
Você fala de cultura e eu lembro muito bem aqui do Marrocos agora, semifinalista de Copa do Mundo. É, lá eles começaram, ao contrário da Arábia Saudita, eles começaram de baixo, começaram a implementar o futebol nas escolinhas ali, trazendo, como é normalmente nos países que querem uma cultura de futebol, que querem crescer, começa de baixo mesmo, trabalhando com a base, enfim, vai estruturando os estádios, enfim. Mas a Arábia ele já quer começar de cima, apesar que tem um poderio para isso, né? E conseguiram trazer muita gente. Eu acho que isso vai atrapalhar no desenvolvimento do futebol de lá. Porque é o seguinte, essa turma vai se aposentar, Benzema vai se aposentar, Cristiano Ronaldo vai se aposentar, e depois deles?
Já estão
velhos,
quem
é que vai querer? Né?
Já estão velhos. Até a questão, por exemplo, eu creio que isso que o Juan falou é muito verdade, você realmente produzir uma cultura futebolística do zero. Porque, pelo menos na minha opinião, a Arábia está criando uma cultura muito artificial. E que quando esses craques realmente saírem de lá, possa ser que tudo que eles tentaram criar se perca. Então, assim, eu queria citar até para complementar também a fala de Kayla, a questão da cultura do futebol europeu inserida aqui no futebol brasileiro, no território brasileiro. Porque não foi de uma hora para outra. A gente tira, sei lá, na década de 60, 70, muitos dos torcedores eles eram acostumados a escutar no rádio partidas de futebol brasileiro. E a gente vê hoje em dia, você anda no shopping, você vai em escolas, você vê crianças com camisa de clube europeu, Barcelona, Manchester City, PSG. Então é uma cultura que foi adotada com muito tempo. Você tira, sei lá, 20, 30 anos para aquilo se tornar normal. Então não vai ser de uma hora para outra que a Arábia vai se tornar esse antro futebolístico. Não vai ser de uma hora para outra.
As emissoras que elas não mantêm a questão cultural aqui de transmitir os jogos do Brasil, né? Elas mantêm a cultura de transmitir mais jogos das ligas europeias, né? Da liga espanhola, da liga inglesa. Até da Liga Portuguesa, né? A gente tem muitas transmissões também. Então, isso influencia, com certeza, porque a mídia ela faz essa transição entre o torcedor e o clube. Então, isso é importante. Para a gente falar também sobre a questão do Brasil aqui e da Arábia Saudita, que eu esqueci de complementar, é o canal Gold e o Bandeirantes vão transmitir, né? Estão transmitindo a partir dessa temporada a Liga Saudita e desembolsaram aí 2 bilhões de reais para transmitir os jogos lá da Arábia.
Será que eles vão ter o retorno esperado, hein? Eu vou quebrar a cara.
É bem provável que não. E, Juan, antes de passar a bola para você, eu só queria complementar algo que a gente estava discutindo aqui acerca da longevidade, né, que esse projeto tão ambicioso do futebol árabe pensou. A gente citou aqui o Marrocos, né, que foi um país agora que foi semifinalista de Copa do Mundo, na última Copa do Mundo, que sempre tratou o futebol desde as suas categorias de base, desde os seus primórdios. Né? E a Arábia investe todo aquele seu poderio financeiro logo na elite e no topo do seu futebol, trazendo craques de renome mundial, mas também, né, pensando nesse aspecto, craques que já não têm mais uma carreira toda ou um projeto todo para entregar, porque já entregaram muito para o outro futebol, o futebol europeu. Já entregaram muito durante toda a sua carreira. Então agora, e aí volto naquilo que eu falei, agora eles estão numa outra perspectiva, agora eles estão numa outra mentalidade e encaixa naquilo que João Pedro falou. Eles não vão falar que por aspecto financeiro, que é por isso, né? Vão falar que é um projeto, que é questões...
Se envolver a liga.
Exato, até mesmo questões religiosas. Mas o próprio Coulibaly falou... Eu quero dar uma vida melhor para a minha família. Eu quero dar uma qualidade de vida melhor para a minha família. Então, ele também ponderou esse aspecto financeiro. E aí, Juan, recentemente saiu uma notícia que o governo árabe estuda a possibilidade de se tornar a sede da próxima Copa do Mundo. E aí, voltando naquilo que a gente estava falando, você acha que é justamente por esse ponto, né, pelo fortalecimento dessa liga, que tem tantos jogadores de primeiro escalão indo para lá agora, né? Então, você acha que daqui para lá, esse crescimento da liga será correspondente a esse investimento feito?
Felipe, o seguinte, muita gente está indo para lá, está fortalecendo, sim, a Liga Saudita. Esse projeto deles é até bacana, mas, como falo aqui para vocês, acho que é muito olho grande dos príncipes árabes lá. Não tem uma cultura consolidada, futebol, eles estão invertendo, talvez assim, a ordem das coisas. Queria citar aqui um exemplo de quem começou bem e é um pretenso candidato para sediar a Copa de 2030, é o Marrocos. É o Marrocos que começou esse trabalho com a base. O Marrocos implementou o esporte, implementou o futebol nas escolas. O Marrocos vem trabalhando essa cultura do esporte, da paixão esportiva, vamos lá dizer, como símbolo nacional. E assim, o Marrocos é um forte candidato para sediar a Copa de 2030. Agora, por que está começando de baixo? A galera da Arábia não. A galera da Arábia está fazendo o quê? Está invertendo os fatores, está trazendo jogadores sem perspectiva alguma de fortalecimento da sua liga, porque não tem trabalho de base, não tem trabalho de motivação ali. Isso aí vai dificultar bastante na escolha, na votação que vai acontecer, esse congresso que vai acontecer ano que vem. O processo de escolha do comitê o comitê da FIFA vai se reunir ano que vem, em Zurique, na Suíça, para escolher a próxima sede da Copa do Mundo, em 2030. E esse processo de escolha vai se dar a partir do ano que vem, justamente com uma votação aberta, assim como foi nos Estados, para escolher Estados Unidos, Canadá e México. E aí eles vão encontrar, com certeza, dificuldades para encontrar países aliados que queiram votar nele somente pelo esporte, somente para o bom futebol lá.
Questão também, Juan, que você falou, eu peço permissão aqui também para ultrapassar um pouco mais o próprio futebol. O governo da Arábia, ele investiu realmente nesses quatro clubes principais de lá.
Compraram para
trás. Ele comprou os quatro clubes.
Porque eles querem também tirar essa imagem deles que eles têm com o resto do mundo. Então, nada melhor do que o esporte para fazer com que essa imagem seja meio que escondida e deixada de lado, entendeu? Eu creio que também seja um movimento nesse sentido mais político também. E você tentar fazer com que, vamos fazer o evento da Copa lá, vamos trazer o pessoal do mundo para o nosso país e vamos mostrar para eles que a nossa realidade é diferente. Então eu creio também que passe por cima também do próprio esporte, que seja uma coisa mais política também.
João Pedro, você que tem tanta propriedade, né, e acompanha, um fã do futebol árabe, queria que você citasse quais foram os quatro clubes que foram comprados pelo governo árabe.
Aí você quer me complicar, eu vou tentar.
Foi
Al Nasser, o Al Hilal, o Al Ittihad e o Al...
Al Ahly,
que é o do Roberto Firmino.
Isso.
Juan falou sobre a questão da Espanha e do Marrocos. Eles já têm uma força no futebol, né? A Espanha já é campeã do mundo, tem uma liga consolidada, uma liga que já traz, a gente tem clubes como Real Madrid, Barcelona, a gente tem Atlético de Madrid. Então, são clubes que fazem força dentro do futebol europeu, que vão trazer para o país uma visão muito diferente do que a Arábia Saudita, teoricamente, vai, porque a gente não tem... A gente vê alguns times da Arábia Saudita no Mundial de Clubes, mas é a única apresentação que a gente tem desses clubes perante, tipo, os olhos que a gente conhece, entendeu? Então, é uma coisa que a gente fica assim, cara, será que vai dar certo? Será que isso aqui vai dar bom? Se eu investir meu dinheiro nisso aqui, vai fluir algum fruto? Igual o Juan falou, pô, 2 bilhões de reais para transmitir a Liga Saudita aqui no Brasil. Mas será que realmente as pessoas estão interessadas
Existe
a ver...
Existe apelo?
Será que essas pessoas realmente estão interessadas a assistir esse futebol? Sabe, não só por Neymar, por Benzema, por Cristiano Ronaldo, por Malcom, que também foi para lá, outro brasileiro. Então a gente tem que ver, a mídia quer esse futebol? O público quer esse futebol? Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção nisso.
O papo tá muito bom, mas vamos fazer um rápido intervalo e depois voltamos com esse episódio do Espaço de Troca.
E aí, pessoal, agora que a gente colocou os nossos argumentos em campo, eu quero saber o que vocês acham. Será que o futebol árabe vai dar certo mesmo, hein?
João Pedro, assim, eu acredito que pode sim funcionar. A gente tá falando sobre longevidade, sobre projetos e tudo mais, mas aí eu volto com o meu argumento. Eu acredito que o futebol árabe vai dar certo a curto prazo.
Como assim a curto prazo, Felipe?
A curto prazo, porque é só você analisar os atletas que se transferiram para lá recentemente. Você tem Benzema, que já tem... 34 para 35 anos, um Cristiano Ronaldo que já tem 37, 38 anos, o Neymar que já chegou aos 30, Mitrovic também que tem 30. Então, assim, atletas de idade avançada que, num cenário até mesmo de futebol europeu, talvez já não rendem mais tanto como alguns outros atletas de 21, de 22, de 23, que o futebol europeu preza muito por isso. Preza muito por essa questão de idade, de quanto o jogador vai entregar, até quanto tempo ele pode entregar. São raras as exceções de jogadores que ficam até mais dos 35 anos jogando, como o caso do Toni Kroos, no Luka Modric, né, de jogadores que se manteram em alto nível, né, e ainda continuam sendo titulares das suas equipes. Então, assim, eu acredito que pode sim vingar, pode, mas a curto prazo, visto os atletas, né, a idade dos atletas que se transferiram para lá, visando, né, esse projeto apenas nessas próximas temporadas. Então, se quiser realmente que esse projeto perdure, vai ter que investir ainda mais grana, ter ainda muito mais atrativos para levar jogadores jovens, para desenvolverem as ligas locais e fortalecer o futebol.
Eu acho que o projeto não se sustenta, completando, Felipe, até nesse ponto, desenvolver as ligas locais. A que interesse eles têm de desenvolver as ligas locais? Que interesse eles têm nisso? Até agora não vi nenhum. É um ponto. E o outro ponto é justamente isso. A gente tem janela, a gente tem pausa da FIFA, né? A gente vê data FIFA acontecendo. E os jogadores que estão lá já não estão rendendo o que rendia quando estavam na Europa. Já não é a mesma coisa. Já não é a mesma coisa. A gente já sente. A gente já vê nessas datas FIFA de amistosos. Quando tiver agora Eurocopa, Copa América, tiver toda aquela, as próprias eliminatórias para a Copa do Mundo, esses jogadores vão sentir o peso da própria preparação, que é diferente. É diferente. Vocês estão aqui, vão, talvez podem concordar comigo ou não. É isso, João Pedro?
Não, eu acho que, por exemplo, o Felipe falou e você citou agora, tem a questão da intensidade, que a Europa preza muito, muito mesmo. Então, quando um atleta ele sai daquele auge dos 20 anos, 25 anos, e ele já está mais velho, então geralmente eles tendem a... O contrato acabou, vamos liberar. E fazendo também um paralelo assim que eu acho muito legal, você tira até pelo próprio Messi, o Cristiano Ronaldo, o Messi foi para a MLS. E para mim, a MLS é uma liga, a liga americana de futebol, ela é uma liga que ela preza muito também por esse desenvolvimento, e eu acho muito legal porque eles não contratam só jogadores que estão se aposentando também para divulgar a liga. Eles contratam jovens sul-americanos, por exemplo, para desenvolver lá. Eles puxam jovens aqui no Brasil, na Argentina, na Colômbia, levam para lá já novos, e desenvolvem lá. É uma coisa que a Arábia ainda não faz. E só para contextualizar um pouco, pessoal, a data FIFA é quando os jogadores eles saem dos seus clubes e passam um período jogando pelas suas seleções, os países que eles nasceram.
A gente também tem, tipo, a questão dos Estados Unidos, essa fala de João Pedro agora complementando, a Liga Americana de futebol normal, que eu acompanho a NFL, mas eles têm um quesito base muito forte. Né, João Pedro? Não só nessa questão de contrato dos sul-americanos, eles vêm de base, né? As universidades eles já trazem esse poderio, né? A gente tem, o americano ele tem essa função, essa cultura de trazer de base, né? O futebol tem isso, os outros esportes americanos têm isso, das universidades terem uma liga própria entre elas, e daí desses jogadores que saem das universidades, eles já vão direto para a liga principal americana. Então isso é um trabalho que é bem diferente, né? Do que a gente vê normalmente.
E aí, Felipe? Tu acha que falta muito ainda para a Liga Saudita garantir de vez um lugar no futebol mundial? Diz aí.
Juan, eu acredito que ao longo desse podcast eu trouxe um pouco da minha perspectiva acerca desse mundo árabe, né, dentro do futebol. Eu não acredito, né, numa longevidade e uma durabilidade desse projeto, até porque a gente não está falando aqui apenas de questões técnicas e táticas. Porque isso, sendo bem adaptado, treinado, construído, pode sim, né, se equiparar a um futebol europeu. Pode sim. A gente não está falando de algo impossível. Mas há um outro aspecto que eu acredito que está muitas das vezes escondido, até implícito nessa discussão, que é a questão da tradição e da história. Porque isso não consegue se comprar. Isso você não consegue comprar. Você não consegue comprar título, você não consegue comprar história, você não consegue comprar tradição. Você consegue comprar jogadores para que, a partir de então, desenvolva num projeto duradouro que possa ganhar título. A gente tem dois casos dentro do futebol europeu. Um que deu certo e outro que não deu certo. O primeiro é o Manchester City. Um projeto duradouro, comprou, trouxe jogadores, investiu muito alto para desenvolver o que hoje nós conhecemos como o principal clube europeu, o principal clube até mesmo do futebol mundial. E o outro caso que não deu certo, que foi o Paris Saint-Germain. Contratou, não teve projeto, não teve estratégia e acabou acontecendo o que aconteceu. Neymar, Messi, o time se desfez totalmente. Então, sim, voltando a esse aspecto do futebol árabe, comparando com esses dois projetos, eu acredito que tradição e história não se compram. Então, primeiramente, a perspectiva e a visão que o governo árabe precisa ter deve ser essa. Não é só eu vou injetar 2 bilhões, eu vou injetar isso e aquilo, muita grana, e achar que vai ser sucesso do futebol mundial. Não, tem que ter estratégia, tem que ter planejamento, tem que ter calma, tem que ter paciência, porque foi isso que o Manchester City teve, muita paciência para que o projeto desse certo. Então eu acredito que precisa de paciência para aí sim ver se vai conseguir concretizar todo esse projeto.
Não adianta ir para a igreja, vai rezar e fazer tudo errado, não é isso? Então, como eu deixo aqui, Kaila, não adianta a gente ter muito dinheiro e não saber investir. Não adianta eu pegar, fazer por fazer, comprar o cara que é mais caro, mas que tá velho, pô. Enfim, eu fico por aqui, Felipe, concordo com você.
Então, a gente tem essa comparação com a Liga Europeia porque é a liga mais firmada que a gente tem no futebol estrangeiro. Então, a gente faz essa comparação justamente com a Saudita que está chegando agora, com a Europeia que já está consolidada com todas as suas ligas mais importantes do mundo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que vai ser muito, muito difícil de responder, viu? Por 860 milhões de reais anuais, fora os possíveis bônus, que é o atual salário do Neymar no Al Hilal, vocês jogariam na Arábia Saudita?
Rapaz... Se eu disser que sim, eu vou desconstruir todo o meu argumento que eu construí até aqui. Se eu disser que sim. Mas, né, pensando nesse aspecto financeiro, e não somente pensando nessa questão futebolística, pensando até mesmo numa qualidade de vida para familiares, como até mesmo citei aqui o próprio Koulibaly, zagueiro do Al-Hilal, né, que jogava anteriormente no Chelsea, um clube de grande escalão do futebol europeu, e que se transferiu para o futebol árabe nessa temporada. Disse em uma entrevista que se transferiu, né, e pensou acerca desse projeto, não somente pensando nele ou no seu futebol, mas pensando até mesmo na sua família, numa qualidade de vida para dar para sua família. Então, voltando ao que o João Pedro falou na primeira pergunta, o mundo inteiro gira em torno do dinheiro hoje em dia. Então, esse aspecto financeiro é algo que precisa ser muito considerado e ponderado. Alguns atletas, sim, decidiram ir para lá por essa questão financeira e outros até mesmo ironizaram e fizeram brincadeiras, né, de não irem para o futebol árabe, decidirem ficar nos seus clubes europeus, né, porque nem sempre o dinheiro é tudo, era o que eles argumentavam.
E também, né, Felipe, se até o próprio Cristiano Ronaldo, que é o Cristiano Ronaldo que ganhou tudo na vida, tem tudo na vida, aceitou ir para lá, quem sou eu, que sou uma pessoa comum... Eu vou deixar de ter uma oportunidade dessa? Não vou, não. Eu vou pra lá.
Se até o Cristiano Ronaldo foi, quem sou eu, né?
Eu não sou jogador, né? Mas falando na visão deles, eu teria visão igual do Roger Guedes, sabe? Meu sonho era ir pro Catar. Roger Guedes foi um cara que teve a proposta agora. Vocês que acompanham o futebol devem saber. Saiu do Corinthians pra ir jogar no Catar, no Al Rayyan. Com uma proposta milionária. E aí ele disse, meu sonho era jogar no Catar.
Que conversa estranho,
Roger Guedes. Mas enfim, só eu iria com certeza, se tivesse essa proposta, cara. Não iria pensar duas vezes. Só que eu não iria fazer o papelão que o Roger Guedes fez pra torcida corintiana que tá com ódio da cara dele.
Era isso que eu ia perguntar, porque você aguentaria o ódio da torcida do clube pra ganhar dinheiro.
Eu iria, mas não iria fazer o papelão que o Roger Guedes fez, não.
É engraçado, né? Porque geralmente as pessoas, quando crianças, têm sonhos de... eu quero disputar uma Champions League, disputar uma Premier League. Copa do Mundo, mas não. O sonho do Roger Guedes é jogar no Al Riyad.
Al Rayyan. Do Qatar.
Só pra completar agora, eu, por 860 milhões de reais, fora os bônus, claramente eu iria jogar na Arábia Saudita.
500 mil.
Claramente eu iria. Postar uma história todo dia, eu quero ver aí como ia ser meu salário no final do mês.
O episódio vai ficando por aqui. Adoramos ter você com a gente comentando essa nova era do futebol.
A produção e a edição de som desse episódio foi feita por Ian Perazzo, o vascaíno do grupo.
Eita, tá cheio de rival aqui, hein? A produção e as vozes que você ouviu são dos flamenguistas Felipe Muniz, Juan Batista e Kaila Vitória. Além do sofredor aqui, torcedor do Flusão, João Pedro Gomes. A monitoria é de Grace Vasconcelos e a direção é da professora Patrícia Monteiro.
A rivalidade é só um fator que deixa as amizades mais fortes, viu, Juan? Ah, e não esquece, você pode encontrar todos os episódios do Espaço de Troca no Spotify. Acesse Espaço Experimental e siga a gente também no Instagram, @espacoexperimentalufpb. Até a próxima!